voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Em dia com a saúde.
O corrimento vaginal é uma das queixas ginecológicas mais comuns entre as mulheres. E, ao mesmo tempo, um tema cercado de dúvidas, tabus e até desinformação. Saber diferenciar o que é normal e que faz parte do ciclo reprodutivo feminino do que pode ser sinal de alguma infecção ou doença é fundamental para a saúde íntima e para a qualidade de vida. Para esclarecer esse assunto e orientar novas leitoras, nossas queridas ouvintes, com informações de confiança, vamos conversar a partir de agora com o Dr. Arthur Monteiro Bastos, médico ginecologista e obstetra. Bom dia, doutor Arthur.
Bom dia, Tuane. Prazer começar essa segunda-feira já com um monte de informação aí para as nossas ouvintes.
Com certeza. E muito importante de você estar vindo aqui falar sobre esse assunto que está sempre muito atual na vida da mulher, né? Na vida íntima da mulher. E, infelizmente, ainda é tabu e ainda existem algumas desinformações. Então, que a sua vinda aqui ao nosso programa nos traga ainda mais esclarecimentos. Doutor Arthur, começando o nosso assunto de hoje, nosso papo, o corrimento vaginal ele é uma das queixas mais comuns nos consultórios de ginecologia. Quais são os tipos mais frequentes de corrimento e como diferenciar o que é normal e o que pode ser um problema que esteja começando ali na saúde íntima da mulher?
Por incrível que pareça, né, Tuane, ainda em 2025, a gente tem algumas barreiras quando a gente fala em situações relacionadas à esfera ginecológica, à esfera sexual. Falar sobre sexualidade é difícil para burro. E problemas relacionados a essa área, tanto no homem quanto na mulher, mais ainda. Então, agora vamos aproveitar esse outubro rosa e começar a falar muito sobre isso.
Sim.
Bom, primeiramente, uma das coisas que eu digo com veemência no consultório, é importante a mulher se conhecer. É importante a mulher saber como é a sua menstruação, saber como é a sua genitália, como é que as secreções que ela produz. E você, quando se compara com você mesmo, fica mais fácil você fazer um diagnóstico do que está certo ou que está errado. Se você tem uma menstruação de 2 dias todo mês, se você, num determinado mês, sangra 10, é uma coisa que não está legal.
Uhum.
Se no mês seguinte você sangra 15, você tem que ir ao médico para ver o que está acontecendo, não é verdade?
Sim.
Vamos entender como é que é essa fisiologia vaginal. A vagina tem um monte de populações ali. Você tem fungo, você tem bactéria, você tem bacilos, você tem as secreções naturais da vagina que devem estar em equilíbrio. Quando uma dessas populações desequilibra por algum motivo, é patológico e você tem corrimento. O corrimento vaginal, quando te dá sintoma, quando arde, quando coça, quando dói, quando você tem isso acompanhado desses sintomas, você tem que analisar o que está acontecendo e tem que tratar. O normal é aquilo que você tem todo mês. Um elemento muito clássico, né? Período de ovulação. Quando você ovula, você tem junto com o fenômeno e com os sintomas ovulatórios uma gorreia. Você tem uma produção de muco aumentado. O muco cervical aumenta justamente para quê? Para facilitar o espermatozoide encontrar o óvulo. Então, às vezes, no meio do ciclo, você tem uma secreção mais abundante, porque você aumenta o muco cervical vaginal. E depois passa.
Uhum.
Depois de uns 3 dias, 4 dias, normalmente, você volta à sua normalidade. Então, secreção vaginal, normal, você tem glândulas que fazem com que a vagina seja lubrificada. Até no ato sexual você tem mais secreção. E daí você analisar situações patológicas ou não, você tem que ter conhecimento que esses eventos acontecem. um pouquinho antes da menstruação, você tem um pouquinho mais secreção. Então, isso é fisiológico, isso é da mulher. Algumas mulheres têm mais secreção que outras. E aí, quando você se compara com uma outra, sua irmã ou sua mãe, você acha que tem mais ou menos? Não rola. Você tem que se comparar com você mesmo. Porque você tem a sua fisiologia própria. Todos nós temos as nossas fisiologias, que não necessariamente são iguais das outras pessoas.
Sim. Doutor, você estava falando agora para a gente do período de ovulação, né, do aumento, sim, dessa secreção, desse corrimento. O corrimento ele também pode variar de certa coloração, ele vai mudando, né, conforme a fase do ciclo, sim, menstrual. Sim. E aí, você pode falar para a gente dessa coloração que pode alterar também, dependendo da fase do ciclo?
Você normalmente não chega assim em coloração, você tem muco. Isso é uma secreção mais viscosa, né? O muco é viscoso, é transparente, não tem cor, não tem nada. Quando começa a ter cor, aí você começa a pensar em algumas coisas patológicas. Basicamente, você tem dois tipos de corrimento, que são os patológicos, né? Vamos dizer assim. Tira o normal, vamos tirar a normalidade, que a gente já viu que o normal é o normal. Então, você tem dois tipos de corrimento, um mais branquinho e o outro com cor amarelada, esverdeado, avermelhado, amarronzado, alguma coisa assim. Uhum. O branquinho que coça e parece um papel molhado, sabe? Papel quando você molha papel higiênico e fica assim meio grumoso, fica assim com grumos mesmo, né?
Uhum.
Coçando com a vagina ou a vulva avermelhada, na grande maioria das vezes é cândida, é fungo. Quando você tem um corrimento amarelado, esverdeado, fétido, ele é mais bactéria, é mais gardnerella. Esses dois caras vivem na vagina. Então, se você desequilibra essas floras e essas microbiotas, né,
uhum,
você tem o corrimento. Vou te dar um exemplo, olha só. Você tem uma amidalite, dor de garganta e tal, aí você resolve tomar antibiótico para matar as bactérias da garganta.
Sim.
Só que você não mata só as bactérias da garganta.
Ah.
Você mata as bactérias vaginais também, as gardnerellas. E aí, o fungo sobe. Então, não é incomum você fazer antibiótico e depois do uso do antibiótico você ter uma candidíase. Que é aquele corrimento branco, que coça pra caramba, entendeu? Por quê? Você desequilibrou as populações vaginais. E aí, o que você tem que fazer? Reequilibrar. Você não vai matar a cândida, você vai reequilibrar a população junto com as bactérias. Você não vai matar as bactérias vaginais, elas vivem ali. E aí, nesse momento, o grande barato do tratamento é você deixar as duas populações equilibradas. Então, você ter um corrimento por gardnerella, vamos reequilibrar. Você ter um corrimento, gardnerella é a bactéria, tá?
Uhum.
Você tem um corrimento por cândida, que é o fungo, você vai reequilibrar. Agora, existem os corrimentos que são de agentes que não estão e não devem estar ali para causar o problema, a patologia. Exemplo, tricomonas. Tricomonas é um protozoário, ele não pode estar ali. Esse você tem que matar todo. Então você tem vários tipos que cabe ao ginecologista analisar qual o tipo e adequar o tratamento. Pessoal que gosta de se tratar por, minha amiga usou, ficou boa. Às vezes até acerta. Mas quando erra, piora muito, né?
É verdade. Doutor, você acabou de falar sobre a relação desse, por exemplo, do remédio da amidalite. No caso do uso de anticoncepcionais ou até mesmo alimentação, pode alterar, interferir na saúde vaginal, ter alguma alteração de corrimento com relação a, por exemplo, esse anticoncepcional ou essa determinada alimentação?
Muda um pouquinho, Tuane, mas não é tão significativo assim, não. Você, às vezes, tem que estar atento às coisas que se repetem.
Uhum.
Deixa eu dar um exemplo. A diabético, por exemplo, que tem uma glicose alterada, ela vai mudar o ambiente vaginal. E por conta disso, ela tem corrimento. E aí você trata e não resolve. Na realidade, ela é diabética. Na realidade, ela tem um problema sistêmico que tem que ser tratado também. O contraceptivo muda um pouco também o ambiente vaginal.
Uhum.
Mas não vai ser ele que vai causar, muitas das vezes, esse desequilíbrio que a gente conversou. E se também, né, a gente desequilibra, não é difícil de você botar nos limites novamente. O grande barato é esse, viu, Tuane? É você saber que quando você tem corrimento, em 90% das vezes, é um corrimento que envolve populações que vivem na vagina.
Perfeito.
E você não vai matar nem a cândida nem a gardnerella. Você vai equilibrar. E isso tem que ser feito de uma maneira criteriosa.
E serve também como um termômetro, né, da saúde da mulher. Acaba vindo como um termômetro. E como você falou também, enfatizou algumas vezes, da mulher entender e fazer uma comparação com ela mesma, sobre que realmente,
exatamente,
quando a mulher tem, sei lá, às vezes uma agenda de anotações e anota período do ciclo menstrual ou mudanças no corpo, ela vai percebendo no corpo dela e ela pode, por exemplo, ver na agenda, ué, mas esse mês aqui eu tive isso, agora já passou. Eu acho que isso também facilita muito, até para a gente tratar com algum médico, chegar a algum médico, contar esse histórico. Acho que ter essas anotações para além do entendimento do próprio corpo é fundamental nisso que você está falando com a gente. E doutor, quais são os tratamentos, os exames que costumam ser solicitados para identificar alguma causa de um corrimento irregular e definir algum tratamento adequado?
Isso passa sempre, né? E complementando o que você falou, cara, a quantidade de aplicativo que tem hoje para controlar ciclo menstrual, alteração, você testar, deve ter uns 5 milhões dentro da internet hoje. E aí você se adequa a algum deles. É importantíssimo você conhecer teu corpo, Tony. É totalmente pertinente o que você colocou. E anotar, isso facilita a vida da gente. Em relação a exames, né, você mata quase todos na anamnese, que são muito diferentes os corrimentos. Um coça e o outro tem cheiro ruim. Então você já sabe basicamente o que está acontecendo ali só de examinar. Preventivo. Quando você faz um preventivo, e esse preventivo deve ser pelo menos, dentro do meu entendimento, uma vez por ano. Existem algumas entidades que colocam como pode fazer mais vezes e tal. Mas hoje eu acho que é tão simples fazer um exame preventivo, cara. Ele é tão importante, né, na detecção. Principalmente de colo, vamos lá, estamos lá no outubro, rosa, prevenção não só do câncer de mama, mas de todos os outros cânceres ginecológicos. Cara, fazer um preventivo, embora não seja a melhor coisa do mundo, você demora
um minuto
para fazer um preventivo e ele te dá uma quantidade de informações absurdas, inclusive do câncer de colo de útero, de HPV. É inadmissível a mulher morrer por conta de um câncer de colo, porque demora muito para evoluir e ele é muito fácil de ser detectado. Não pode acontecer isso em 2025. Então, o exame preventivo te dá, além disso, né, prevenção do câncer de colo, de útero, ele vai mostrar para você, tecnicamente, né, no papel, a origem do teu ocorrimento. Ele mostra se você tem muito fungo, ele mostra se você tem muita bactéria, mostra se tem alguma outra coisa ali no meio, mostra se tem tricomona. Você tem, hoje, a detecção da razão do corrimento em si e te direciona para o tratamento adequado.
Perfeito. Doutor Arthur, estou muito grata pela sua vinda aqui ao nosso programa. Infelizmente, a gente...
Deixa eu dar só um último pitaco.
Claro, claro.
Os creminhos são diferentes, tá? Então, de novo, aquilo que a gente até comentou. Tem tratamento específico para cada segmento que a gente conversou. Então, vou usar um creme vaginal. Você tem um monte de cremes vaginais diferentes direcionados para as patologias. Então, não usa um que a sua amiga usou e deu certo. Pode ser que não dê certo para você. Então, quem tem que prescrever para você é o médico. Tá? E tem que olhar, tem que examinar, tem que fazer o exame, botar o espéculo. ali você já mata quase tudo. Os médicos até mais antigos que eu, né, que eu já sou velhinho, mas os mais velhinhos que eu, eles tinham microscópio no consultório, que eles botavam a lâmina do preventivo e eles mesmo faziam o diagnóstico.
Uhum.
Você lê uma lâmina no microscópio de cândida, é muito fácil. Bactéria é mais fácil ainda. Hoje a gente não tem o hábito de fazer isso nos nossos consultórios, né? Não tem nem microscópio no consultório mais. A gente manda para o exame. Mas o diagnóstico é muito simples. E o diagnóstico clínico é muito simples.
Muito bom. Doutora, a gente
e a pessoa
tem
uma... fala, é por aí.
Doutora, a gente tem uma pergunta aqui da nossa querida Sheila Souza. Está perguntando, mulheres com 70 anos devem fazer o exame Papanicolau? Muitos médicos dizem que não precisa.
Olha, eu acho que precisa. Não só o Papanicolau, mas fazer o exame ginecológico direito. Vamos lá, uma coisa só. Realmente, o câncer do colo do útero diminui com a idade, mas todos os outros aumentam. Câncer do endométrio, câncer do colo, câncer de mama, todos eles aumentam com a idade, menos o do câncer do colo do útero. Por essa ótica, você pode diminuir a frequência do exame do Papanicolau, do preventivo. Porém, existe um negócio chamado colpite atrófico. O que é isso? As células da vagina, elas diminuem a lubrificação, elas diminuem, elas ficam mais secas, falando popularmente. E muitas das vezes, esse ressecamento vaginal é propício a fazer corrimento.
Entendi.
E a gente está.
Entendi.
A relação sexual das mulheres menopáusicas tendem a ser mais desconfortáveis, porque existe esse ressecamento vaginal. E é importante a gente fazer essa análise.
Perfeito.
Que não seja anual, mas de 2 em 2 anos, está valendo. Mas não deixa de fazer, não.
Ó, Sheila, então fica aí a dica do doutor Arthur Bastos para você, querida. Obrigada pela sua participação. Doutora, a gente precisa encerrar a nossa entrevista de hoje. Gostaria que você voltasse mais vezes para conversar sobre esse e outros assuntos com relação à vida íntima da mulher. Muito importante de você trazer mais conhecimentos para a gente. Deixo aberto aqui para você falar das suas redes sociais, possíveis contatos que as nossas ouvintes possam entrar para falar com você.
Não, pode botar dr. No Instagram, dr.arthur com th Bastos. Se tiverem perguntas, pode mandar que eu vou responder todas elas, tá? E estamos aqui à disposição de vocês. É só a gente programar e vou ter o maior prazer de vir aqui conversar sobre tudo aquilo que a gente tiver aí pela frente.
Perfeito, doutor. Muito obrigada pela sua participação. Volte sempre, que você tenha uma ótima manhã e uma ótima semana também.
Duane, beijo grande. Fiquem com Deus, tudo de bom. Uma boa semana aí para as nossas ouvintes da Rio de Janeiro.
A emissora da fraternidade, Rádio Rio de...